Olá, pessoal, como vão?
Tudo bem?
Baruch Hashem, como é que estão as coisas? Baruch Hashem, pessoal, a gente continua o nosso estudo diário. Estamos na Parashá de Noach. Pessoal, tem um passuco que ele é muito, muito simples, mas é óbvio que ele traz para a gente algo diferente. Vaiás Noach, e fez Noach, que Kechol asher tzivá oto Elokim. Noach, ele fez de acordo com tudo que Deus mandou. Termina a frase falando, Kenassá. E assim ele fez. Vamos entender. Já falamos, Vaiás Noach, que Kechol asher tzivá oto. Já escrevemos que Noach, ele fez de acordo com a ordem divina. Por que precisamos terminar o passuco falando, e assim ele fez? Já falamos isso. Então, Uramba, Uramban, Uradak. Já começam dizendo que aqui tem uma ênfase muito grande na que ele seguiu as especificações de Akadosh Baruch Hu de uma forma absurda. Quer dizer, não perdeu um detalhe. Tudo que foi pedido foi feito. Akadosh Baruch Hu deu para ele os detalhes da construção da arca, os detalhes de cada departamento dentro da arca em relação aos animais. Tudo o que foi falado, Noach fez exatamente como mandado. Então, esse é o motivo, segundo o Ramban e o Radak, do porquê que se repete novamente uma expressão já utilizada. Porém, eu quero trazer aqui um perusco curioso que o Rav Mordechai Gifter trouxe, que acho que é muito, muito pertinente. Lembram o Rav Gifter? Já falamos sobre ele. O Rav Gifter é aquele que quando era jovem, muito pequeno, ele colocava como que se fala isso, um porta-retrato. Ele tinha foto de Gdolim no quarto dele, lembram? E ele tinha depois, quer dizer, algumas fotos de grandes rabinos e um porta-retrato sem a foto de ninguém, vazia, escrito "Pode ser você". E ele dizia "Vou ser Gadol". Esse é o Rav Mordechai Gifter, incrível. Rav Gifter, ele traz uma explicação impressionante. Fala Rav Gifter, não, não se trata só dele ter seguido os detalhes de acordo com o que foi falado. Ele conseguiu chegar numa magnitude de cumprir 100% porque Deus mandou. Noach, ele não fez em momento nenhum com algum tipo de pensamento que ele iria se beneficiar, o que ele ia se aproveitar de tudo o que foi pedido. Pessoal, pensem comigo. Estamos falando de um homem que sabia que ele seria o único, ou seja, ele e a sua família, a entrarem na arca de toda a humanidade. E ainda assim, tudo que ele fez não foi pensando em algum momento ele ter algum proveito de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele conseguiu chegar num nível que tudo que ele fez foi 100% pensando em fazer a vontade divina. Isso é uma coisa impressionante para a gente pensar em tudo que a gente faz. O ser humano, infelizmente, ele tem uma tendência natural a fazer as coisas e ter. Falar segundo as intenções é feio, mas as pessoas acabam tendo um benefício. Quer dizer, você acaba sempre, de alguma forma, pensando no seu próprio comodismo. Não disse que, às vezes, por causa das mitzvot, a gente não sai da nossa zona de conforto. Existe, claro que existe. Mas o ser humano, por natureza, ele costuma fazer as coisas e, de alguma forma, sempre pensando em alguma resposta lógica do porquê que ele está fazendo, tentando entender de uma forma mais equilibrada que os atos que ele está fazendo, de alguma forma, vão beneficiar ele. E aqui ele traz que a magnitude seria a gente conseguir fazer uma coisa por fazer 100% lishma, porque Hashem mandou isso só, e não ter nenhuma vírgula de pensamento de querer ter algum benefício de uma coisa dessas, só porque Deus mandou. Isso é uma loucura. No momento que a gente consiga pensar numa coisa dessas no nosso dia a dia, quer dizer, quantas e quantas mitzvot a gente tem por dia? Será que é possível a gente pensar em fazer essas coisas e pensar 100% lishma, sem pensar em nenhum tipo de de aproveitamento disso realmente é algo de grandes. E que, Bezat Hashem, quem sabe a gente consegue chegar nisso. Um beijo grande para todo mundo e ótimo dia. Valeu, pessoal!